Louvor e gratidão seja ao Senhor também por esses hinos maravilhosos. Em breve será assim que, acompanhados com música celestial, cantaremos lá. E também aqueles que não têm assim muita noção de música tocarão a harpa e será tudo muito belo. Bem-aventurados aqueles que cantarão junto, que tocarão junto. Bem-aventurado aquele que entrará para a alegria do Senhor e estará com Ele todo o tempo. Não se pode dizer isso claro o suficiente. Nada que tenha entrado nos corações tão profundamente dentro de nós. Vamos servir plenamente ao Senhor, segui-lo, crer nele, amá-lo, obedecê-lo e caminhar esse caminho com ele até o fim, até que passemos de fato do crer para o ver, até que interiormente tenhamos a santa consciência que de fato estaremos lá quando ele retornar, que não fique nenhuma dúvida na hora mais honesta, nossa hora, quando nós iremos diante da face de Deus em juízo e nos provarmos diante dele e formos sérios, sinceros conosco diante dele. Então, nesse momento, venha então a santa paz e a certeza que estamos em concordância com Deus, com a palavra de Deus. Temos comunhão com Ele, caminhamos com Ele e Ele está conosco. Que de fato tudo possa estar em concordância harmonicamente. E sequer 1% de insegurança fique para trás. Então podemos cantar: estou bem no Senhor. Tem que chegar a esse ponto, de fato chegar a esse ponto, que fiquemos totalmente bem no Senhor e que todos fiquem também bem que estão ao nosso redor, que sintam que fomos abençoados por Deus. Não somente falamos disso, sejam hinos ou palavra de Deus, tudo serve, ou duas coisas principais. Uma coisa é que honremos a Deus e o glorifiquemos. A segunda coisa, que sejamos tocados, sejamos corrigidos, acertados, até que cheguemos ao ponto onde Deus nos quer ter. O que se refere aos dois hinos que foram cantados, eu desejo ler de Apocalipse 21, somente um versículo, Apocalipse 21, versículo 22. E nela não vi templo, ou seja, na cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Para o segundo hino de Apocalipse 15, Apocalipse 15, da multidão que estará ao mar cristalino, que recebeu a vitória sobre a besta e sobre o número dela. No versículo 3 está Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Há palavras maravilhosas. Sim, a palavra de Deus no seu total é maravilhosa. Mas se lemos assim as passagens que nos mostram aperfeiçoamento diante dos olhos, quando estamos no Senhor, quando estivermos no Senhor, quando toda a luta, toda a nossa peregrinação tiver terminado, e então estivermos, podemos estar para o Senhor cantando e tocando com as harpas de Deus na mão, e não poderemos mais pensar para trás em todas as aflições e sofrimento que havia aqui nessa terra, mas o velho terá passado e tudo será novo. Se lemos tais passagens, então nos dá uma saudade e desejamos que já chegássemos a esse ponto, que pudéssemos abandonar essa terra. Eu somente espero que já tenhamos sido soltos, assim como o compositor canta: arranca-me da terra, torna a minha fé grande, dá-me uma mente fiel e toma-me totalmente, meu Jesus. Também a palavra que o irmão Schmidt leu, chegando a ela, de João 15, uma palavra séria, que por um lado poderia entristecer, uma palavra séria, que por outro lado alegra. Se aqueles que se apartam do Senhor, que não permanecem nele e não permanecem na sua palavra, e justamente aqui, nesse texto, nos é mostrado a importância que permaneçamos na sua palavra para que possamos permanecer nele. Quem não está na sua palavra ou permanece, não pode estar nele, permanecer nele. Quem compreendeu isso uma vez, que a palavra não pode ser separada do Senhor, ele é a palavra, no princípio era a palavra. Quem sai da palavra, sai dele, corta a si mesmo do acesso do poder e do suco. Às vezes as pessoas não nos entendem, e também se Paulo escreve as cartas assim, e também aqui o nosso Senhor exorta, se colocarmos a maior importância, o maior peso na palavra, que fiquemos nela, que estejamos em concordância, e que cada interpretação que nos tira da palavra, que de fato é uma falsificação, porque o original é a palavra, e cada interpretação é uma falsificação, e se o original nos atravessou, e então não podemos fazer outra coisa a não ser exortar e alertar, fazemos isso no nome do Senhor, porque sabemos o resultado, conhecemos. Quem desvia-se da palavra, corta a si mesmo do Senhor, porque se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, esta é a condição. E assim que o Senhor possa de fato nos conceder graça para que permaneçamos na sua palavra e não nos deixemos torcer a sua palavra, como acontece desde o Jardim do Éden na terra, que a serpente tomou a palavra de Deus e apresentou de uma forma um pouco diferente e já não era mais o original, mas uma falsificação. Era uma falsificação religiosa, mas a morte, o aguilhão da morte, estava em toda essa coisa. Na palavra original está a vida, na interpretação está a morte, e por isso, de fato, se trata que permaneçamos na palavra, e também com isso permanecemos no Senhor. Essa passagem bíblica de João 15 me lembrou da palavra que o irmão Hus leu, de Jeremias capítulo 17, onde é feita exatamente a mesma comparação de uma pessoa que confia em si mesma e quer tornar o seu braço algo poderoso. Então, no versículo 7 está: mas abençoado então é o homem que confia no Senhor. Há uma passagem em Provérbios: não confia no teu entendimento e também não na tua própria sabedoria, mas confia no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. A nossa própria sabedoria, esperteza, nos enganará e no fim nos deixará lá como tolos. Porque o que diante do mundo é sábio, é diante de Deus tolice. E aqui Deus quer falar conosco e fazer pessoas de nós que tenham ligação com Ele, a Sua palavra e tudo mais, rejeitam. Bendito, Jeremias 17, 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, não uma doutrina, mas o Senhor é a confiança. Este é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Lá onde está a umidade, lá onde tudo é vivificado, onde é alimentado, lá as raízes devem ir, para que possa ser trazido fruto, também dias secos, e se o calor vem sobre nós. A diferença entre os ramos que são cortados e então secam, e o texto que aqui lemos em Jeremias é o seguinte: uma árvore que foi plantada junto às águas, de fato plantada pelo Senhor, a plantação do nosso Deus, assim está escrito em outros profetas. Este carrega frutos também em dias secos. Ele permanece com o Senhor, ligado com a videira, e dele pega o suco que necessita, e fica verde, e floresce, e traz fruto, também em tempo seco. Se passamos por um, temos que passar por um tempo seco, e isso está certo, isso admitimos. Mesmo assim, vemos que Deus, de todas as formas, concede frutos, atuados pelo Espírito em nós, atuados pela proclamação que se expressa que muitas pessoas vêm ao Senhor, fruto em todos os tipos, frutos espirituais, frutos de almas, o que quer que seja. Quem foi plantado por Deus, ele traz fruto, de outra forma, não pode ser. E aqui, em João 15, a passagem onde está que serão jogados fora, pergunta-se de fato que sentido teve que, de fato, as uvas estiveram, que os ramos estiveram na videira, se não se deixam cortar. É disso que se trata. Vocês têm que ir numa videira, num montão onde plantam a videira, e não somente no tempo da colheita, mas na primavera, como tudo é cortado, para que o suco não vá para os ramos selvagens, silvestres, e que não saia nada disso. Tudo é cortado, e é cortado muito bem, para que até possamos até ficar com medo. E aquele que não tem noção, ele pergunta: mas um momento, agora tudo foi cortado? Onde então deve vir o fruto? Mas justamente porque tudo assim foi cortado radicalmente, então vem o poderoso fruto. E por isso estamos aqui, para que ele que cuida da videira simplesmente corte. Ele faz para o nosso bem, para que possa surgir fruto, não para que saia nos ramos selvagens, mas nos verdadeiros ramos, onde vai aos nossos corações, que de fato esteja, Deus esteja conosco, é o desejo de todos nós. Eu desejo ler ainda de 1 Crônicas 16, lá vi uma palavra maravilhosa que eu não li hoje de manhã, também como Gênesis 8, aqui como 1 Crônicas 16, a partir do versículo 34, que isso nos coloca em adoração, em louvor. 1 Crônicas 16, a partir do versículo 34. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. E então vem: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Deus, ele espalhou o povo desobediente, ele os ajunta para um propósito especial na obediência à sua palavra. Desobediência e endurecimento e rejeição, rebeldia, guia para o espalhamento. Fé, obediência, guia de volta ao Senhor. E ele quer nos trazer de volta, assim como Israel, na terra natural da promessa, volta lá, porque Deus tem um plano com eles. Assim o Senhor guia a congregação do Novo Testamento para a palavra da promessa, para esse tempo, e a nossa fé na obediência é ancorada nessas promessas de Deus, para que Deus possa cumprir aquilo que ele prometeu. De Deuteronômio, no capítulo 8, eu desejo ler a partir do versículo 3. Deuteronômio 8, a partir do versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nosso Senhor, no Sermão do Monte, ele guiou essa palavra aqui, que o homem não vive somente do pão, mas sim, de fato, de cada palavra que sai da boca de Deus. O significado da palavra não pode ser ressaltado demais. Deus faz tudo de acordo com a sua palavra, e todos que ele chamou para o ministério fazem aquilo que lhe ordenou de acordo com a sua palavra. Nós não temos um plano próprio e não temos um programa próprio. Nós somos nós mesmos parte do plano de Deus para esses dias, para o nosso tempo. Mas está aqui, sim, de uma forma maravilhosa, que Deus é misericordioso, que ele teve compaixão de nós, assim como fez com o povo de Israel. Repetidamente os aceitou. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou então com maná, que não conhecesse, nem teus pais conheceram. E agora vem o ponto culminante aqui dessa coisa. Para te dar a entender, temos que então reconhecer do que se trata. Porque Deus faz o que ele faz, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem, e da sua boca sai a sua palavra. Mas na sua palavra está o poder de Deus. Se ele fala, será, então acontece. Se ele fala, a terra faça brotar, então brota. Se ele fala, agora cai o maná do céu, então vem o maná do céu. E se ele diz, Moisés, bate a rocha, eu farei jorrar a água, então Moisés só precisa bater a rocha e já jorrará a água. A palavra de Deus e o poder de Deus estão sempre ligados. E também nós temos que simplesmente contar que o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas no poder. Quantos de nós agora se tornam cientes de que não somente estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, mas que estamos aqui para vivenciar a Deus no seu poder, que a palavra ouvida em nós possa se tornar poder de Deus. Paulo diz, escreveu aos Romanos e aos Coríntios, a palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para aqueles que são salvos é um poder de Deus. Um poder de Deus. Não mais o teu esforço ou o meu, mas de fato o poder de Deus. Isso nós queremos vivenciar. Então está aqui adiante, nesse texto, em Deuteronômio capítulo 8, que o homem não vive só de pão e assim por diante. Então no versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Especialmente quando pessoas se tornam mais velhas, elas percebem, quando vão ao médico, então ele diz, você tem que levantar os pés. Vocês já ouviram isso? Quando se torna mais idoso, então vem esses conselhos dos médicos. Sim, mas aqui eles não precisaram disso, sejam jovens ou idosos. Eles não precisavam de alguém para dar um remedinho, não precisavam para fazer sapatos, alguém para cortar a roupa, eles não precisavam de padeiro, de nada. Deus estava com eles. E as vestes ficaram novas, e por 40 anos, engomadinho direitinho, os sapatos estavam limpos no deserto, nenhum lugar estava lá alguma coisa quebrada ou torta, tudo estava em ordem, a Bíblia diz, durante os 40 anos, nada gastou, e eu creio, Deus pode dar firmeza às pessoas e aquilo que eles estão vestindo, amém? Sim, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós temos que simplesmente, de fato, Deus deixá-lo agir e não pela nossa incredulidade ou praticamente limitar, mas simplesmente confiar nele, que ele tenha todo o espaço e todo o tempo sob seu controle. E ele diz, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Que ele preenche todo o universo e também nós vivenciaremos o que não vivenciamos ainda, que Deus, ele mostra, nos prova a sua fidelidade de tal forma que ficamos envergonhados, mas gratos partimos então. Lerei mais uma vez, versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. E agora vem de novo. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. Aqui se trata de novo do reconhecer. Deus deixa vir a seca, Deus deixa vir a fome, então ele dá água, dá alimento de novo. Então ele nos guia diante dos olhos o que ele fez ao seu povo, ele nos guia diante dos passos, diante dos olhos, o que ele fez em nós. E então vem de novo esse sentido e propósito. Então reconheçam, ou sabes, no teu coração, não na tua cabeça, mas no teu coração, que o Senhor teu Deus também é o teu disciplinador. O que o homem de Deus escreve aos Hebreus? A cada filho que ele ama, este ele exorta, ele castiga, ele educa. Vós pais, não é uma grande dor quando os filhos dão errado e não ouvem? Não é para nós uma dor, não foi para nós quando tivemos que exortar ou castigar, mas porque os amamos fizemos isso. Nós não queríamos que eles fossem ramos selvagens, mas que de fato fossem formados. O Senhor não somente nos quer fazer filhos e filhas, ele não somente quer ser redentor, ele quer ser nosso educador, ele nos deixa saber, eu vos pego na minha escola, eu quero tê-los assim como eu quero tê-los. E então tem que vir fazer a parte, a educação, a disciplina. E às vezes, na educação, também tem umas palmadinhas. E isso, de fato, faz parte. Agora, uma comparação. Nós, como seres humanos, somos sempre prontos para prestar conta com os outros, indicar o que está errado nos outros, mas se outros nos querem corrigir, então é um pouco desagradável. Mas vamos falar abertamente. Não é um que educa o outro, mas o Senhor nosso Deus é nosso Redentor, nós somos seu povo, filhos e filhas de Deus, e porque Ele pensa bem conosco, Ele não passou o direito de educar para nenhum de nós. Que Paulo escreve? Vocês têm muitos mestres para castigar, mas poucos pais. Castigadores se encontra rapidamente. Mas não o lugar, mas aqueles que castigam se encontram rapidamente. Mas o Senhor mesmo é o castigador. Ele é nosso educador. E por isso nós chegamos debaixo da sua palavra, para sermos tocados, para que sejamos educados, até que o homem de Deus esteja pleno e revestido com tudo o que Deus nos quer conceder e ver em nós. Ele fundamenta isso aqui, também é o teu disciplinador, assim como o seu pai castiga o seu filho. E na carta aos Hebreus ainda foi acrescentado, com os quais ele pensa bem. E nós podemos de coração crer que Deus pensa bem conosco. E então vem o versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria divina. Se um ser humano tem temor diante de Deus e da sua palavra, então o começo já foi feito. E o Senhor concederá graça para a continuação. Quando eu aqui li o versículo 3 até o fim, que Deus deixou vir a fome, então deu alimento, eu tive que diretamente pensar em Amós capítulo 8, um texto muito conhecido de todos nós. Amós capítulo 8, versículo 11, aqui está. Escrito: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Através de Moisés, Deus deixou-nos dizer, o ser humano não vive, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus, de tudo que vem da boca de Deus. E isso é sua palavra. Deus enviou fome, mas Ele deu também alimento para saciar a fome. Se Deus, para os últimos dias, prometeu de enviar uma fome na terra, então ele tem que já ter se preocupado para que essa fome espiritual fosse saciada, assim como naquela época ele já tinha as condições para alimentar. Eu lerei mais uma vez: eis que vem dias. Hoje, se o nosso Senhor estivesse aqui, então ele diria: hoje, esta escritura se cumpriu diante de vós. Deus, ele enviou uma fome na terra, e eu aqui, já em algum culto a Deus disse, quando retornei dessa última viagem missionária, e no fim, lá em Nairobi, preguei, e um pregador pentecostal veio, ele tinha com o colarinho virado e outras coisas também que não me agradaram, mas Deus ainda colocará tudo certinho. Deus não me colocou como castigador, mas sim para proclamar a sua palavra. Mas esse homem, ele deu um testemunho. E e em relação às flores como um buquê. Mas ele disse literalmente, nós tivemos os maiores evangelistas da América aqui, nós também tivemos o seu grande homem da Alemanha aqui, e vieram milhares às reuniões, mas nada restou disso. Essas foram suas palavras. Nada restou após o show acabou. Tudo tinha acabado também. Então ele diz, quando você da última vez esteve aqui no último ano e pregou só duas vezes, desde essa época a nossa congregação ficou em dobro. E ele disse mais uma coisa. Você não é denominado pelas nossas pessoas que é profeta, e eu disse, eu não sou profeta, mas ele disse assim, e também como Bíblia que caminha por si mesmo. Eu disse, isso eu quero ser, uma Bíblia que caminha, mas Deus nos deu as duas coisas, a palavra profética. Nós não precisamos de um profeta mais. Deus somente prometeu que ele enviaria um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou alguém quer me dizer que ele prometeu mais um? Eu ordeno a tal pessoa que se cale ou que abandone aqui o salão. Aqui, nesse lugar, Deus e a palavra de Deus não são blasfemados. Aqui é pregado e assim crido como está escrito. Na mão do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, haviam somente sete estrelas, não mais e não menos, ou seja, os sete anjos para sete igrejas, e tudo mais são enganadores e charlatões que não são enviados, não são servos enviados por Deus. Isso é assim, amém. Alguém pode dizer, isso não é duro? Não, não é de forma nenhuma. Isso, deveríamos pegar aqui o porrete maior que existe e dar uma batida em cima das pessoas que entendam isso. Agora vocês perguntaram, isso ainda é pregação da palavra? Vocês não percebem que o fervor do Senhor me consome? Vocês não sabem da responsabilidade que se tem diante de Deus com uma pregação mundial e ainda tem que se ver como o corpo do Senhor é rasgado? Um vem aqui e diz, agora ainda vem mais sete homens grandes que Deus utiliza. Um será preto, outro será branco, outro amarelo. Então eles têm todas as raças. Vocês não imaginam tudo que acontece aí. E quantos vêm e dizem outras coisas. Nós não temos que esperar por mais nada, a não ser um poderoso derramamento do Espírito Santo, para que a palavra de Deus foi ouvida e crida, que está em nossos corações, seja vivificada, e o Todo-Poderoso possa plenamente se revelar no corpo de Jesus Cristo. Não precisamos de um homem que faça show, precisamos do Deus vivo que se revela a todos nós, e então todos estaremos ajudados. O que naturalmente o alimento espiritual que se refere a isso, então deve ser repartido no tempo da fome. Nós hoje já contemplamos de Josué, Deus tem tempo e caminhos e meios. Eu quero especialmente, referindo-me a Mateus 24, falar claramente também pelos meus amados irmãos, que tem parte na proclamação. Não é um sistema de um homem só, mas todos os irmãos que nesse tempo servem na palavra têm parte na mesma proclamação. Eles repartem o mesmo alimento espiritual, qual seja a palavra que foi determinada por Deus, a palavra revelada por Deus para esse tempo. Nós proclamamos o que Deus mostrou à luz da palavra, à luz da revelação, como nos foi mostrado. E como se está escrito no céu, fiel e prudente, bom, que Deus possa enviar 100 ou milhares de servos fiéis e prudentes. Já tolos já temos suficiente, que o Senhor possa ter alguns prudentes que não são fiéis e prudentes em si mesmo, mas que estão em graça diante de Deus e carregam a palavra de Deus. Vocês não, aqui não é somente um que carrega, todos carregam. É um trabalho conjunto, qual seja, um trabalho conjunto no amor divino. Não que um determine sobre o outro e diga, ah, você faz isso e você vai lá, mas cada um está obrigado ao seu Senhor e recebe dele a indicação e faz o seu ministério de acordo com a parte que Deus pensou para ele. E então, não precisa um pegar o lugar do outro, então basta se cada um pega o lugar no qual Deus o colocou. Eu disse anteriormente ao irmão Russo, se ele não queria voar para a Finlândia, porque todos os anos eu estou um fim de semana lá, no outro num único fim de semana estou tantas vezes aqui e lá em Zurique, às vezes na Áustria e nos países vizinhos, e então nos países distantes, se então olhamos dentro do calendário, então até é difícil, porque o tempo está tão preenchido. Então o irmão Russo disse, bem humildemente, esta não é a minha tarefa. Não que eu me alegrei por isso, eu teria me alegrado se ele tivesse voado lá, eu teria me alegrado. Mas isso tem que ser prezado muito altamente. Se um homem de Deus pode dizer, esta não é a minha tarefa, a sua tarefa é aqui. E em todo o mundo, os nomes de irmão Russo e irmão Schmidt são conhecidos. Em Lumbumbashi, os irmãos me disseram, saúde especialmente o irmão Russo e o irmão Schmidt. Em todos os lugares pergunto, como estão passando? Todos os irmãos, nos diversos países, que já serviram na palavra, aqui encontram seu lugar e têm parte na proclamação. A coisa não foi reservada para nós, está para todos nós, para todo o corpo do Senhor. E eu desejo que todos os irmãos se sintam bem, e que o Senhor se sinta bem, e que todo o povo de Deus se sinta bem, para que nós todos, juntos, façamos a obra do Senhor. Porque o tempo é breve, e a vinda do Senhor está próxima. Ele cuidará para que tudo, no tempo certo, da forma certa, seja feito. Também me alegrei sobre o cantar e o tocar. Eu digo isso também aqui da frente. Todos vocês que vêm a nós, nós já aos olhos de Deus, já somos uma grande família. Nós somente nos conhecemos bastante tarde, não sabíamos quantos filhos e filhas de Deus estão espalhados aqui na terra, mas nós queremos que todos se sintam bem, que se sintam em casa. Pode ser um pouco diferente na forma exterior de um culto, como é feito, mas a palavra e o espírito, a doutrina, é sempre a mesma, onde quer que se vá. As reuniões na Rússia são diferentes do que na África, ou de lá, diferente do que na Índia, e aqui também diferente. Então, pode ter umas diferenças, mas uma coisa temos em conjunto, e esta é a santa palavra de Deus. Eu jamais esquecerei quando pela primeira vez preguei na Índia em 1964. Então, os irmãos não me deixaram ir de sapato na plataforma e falaram, você tem que tirar os seus sapatos. E eu disse, por quê? Você está entrando na plataforma? E eu disse, por quê? Tem que ir a pé? E você falou, sim, você não conhece a palavra? Eu espero que conheça. Moisés teve que tirar os seus sapatos quando esteve na presença de Deus. E se você aqui, agora, vem à presença de Deus, então você tem que tirar seus sapatos. E se é assim, então por favor. E como disse, eu não tenho pés suados, então foi tudo muito bem. E Deus abençoou. Nós nos deixamos introduzir no decorrer, se é desejado assim, então é feito assim. Uma vez foi na Grécia, de fato, no culto a Deus, eu não tomei cuidado e cruzei as pernas. E a reunião tinha acabado, e aí foi exortado, se acontecer mais uma vez, então você não pode pregar mais. As pessoas não creem que um homem pode cruzar as pernas e ter colocado do lado. Isso eu também posso fazer. Coloquei assim. Então, de alguma forma, temos que nos adaptar e agir, respeitar. Assim como Paulo. Obrigado. Mas a proclamação é sempre a mesma. Exteriormente, pode haver diferenças. Mas interiormente, e o que se refere à palavra, tudo é igual. Deus abençoe a todos, da riqueza da sua graça. Amém.